Desde quando me levanto até eu deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós colocamos nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa falar de uma maneira especial. Que o Senhor venha de encontro com cada coração. Nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, assim como o Tiago menciona na sua carta, que não somente ouvintes, mas praticantes dela, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, queridos. Bom estarmos juntos mais uma vez. Bem-vindos. E hoje eu estou muito, muito feliz, porque é um domingo, além de nós estarmos juntos, celebrando ao nosso Senhor. Mais tarde nós teremos nosso jantar romântico com as nossas esposas, lindas esposas. Mas a minha felicidade também é porque nós finalmente estamos encerrando hoje esta carta tão preciosa, tão rica, né? São um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, 19 mensagens falando de sofrimento, falando de provação, falando de chega, né, gente? Pelo amor de Deus, um ano e meio falando disso. Eu já estou ansioso para a próxima série, né? Vamos dar um break nessas nos sofrimentos, mas assim como o pastor falou, né, nós passamos por provações, mas vamos saber passar por essas provações através da palavra de Deus, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Amém, queridos? Mas eu estou feliz, porque hoje nós vamos estar, então, finalizando essa preciosa cartinha que Pedro nos deixou aqui. Lembrando a você que na última mensagem, Pedro, ele estava orientando e exortando a liderança da igreja, aos presbíteros, aos pastores, de como que eles deveriam pastorear o rebanho de Deus, como que eles deveriam cuidar da igreja. E Pedro, ele nos deu três orientações para fazermos isso, que é, não por obrigação, mas de livre vontade, não por ganância, mas com o desejo de servir, e não como dominadores, mas como exemplo. Então ele deu essas três orientações de como nós, líderes, devemos pastorear a igreja de Cristo. Porque o rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Nós, pastores aqui da Home Church, de todas as igrejas, nós somos co-pastores do Supremo Pastor Jesus Cristo. Isso precisa ficar bem claro para nós. Amém? E hoje, para nós finalizarmos essa cartinha tão preciosa, Pedro, ele vai nos dar três direções também. Nós vamos tratar de três pontos. Primeiro, exortações aos jovens. Então, se você está sentado do lado de um jovem aí, aponta o dedo para ele de novo. Sorrisinho de Sara por dentro. E agora diz para ele assim, hoje é você que está lascado. Mas a gente vai pegar leve. Pedro, ele vai pegar leve aqui, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso, não. Então, exortações aos jovens. Segundo, Pedro, ele vai exortar a igreja num modo geral, todas as igrejas, é uma exortação geral. E por último, são as recomendações finais, as saudações e a bênção apostólica. Amém? Esses são os três pontos que nós estaremos abordando nesta manhã. Nós geralmente colocamos aplicações no final da mensagem, porém hoje, como vai ser a última mensagem, nós vamos finalizar essa carta, nós vamos colocar as aplicações no decorrer da mensagem. Amém? Então, vamos para a nossa leitura de hoje, dos 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 14. É um texto meio longo hoje, mas necessário para nós finalizarmos essa carta. Amém? Dos 5 ao 14, assim que você encontrar, por favor, se coloque de pé. E assim como de costume, você leia aí na sua versão, em voz alta, sem se preocupar com a pessoa que está ao seu lado. Vou tentar falar devagar, não sei se será possível. Amém? Mas vamos lá. Talvez hoje nós vamos prolongar um pouquinho a mensagem, não sei como que vai ser no decorrer. Se eu tenho que falar um pouquinho mais devagar, provavelmente nós vamos... Mas não se preocupe com o tempo, deixa Deus ministrar o seu coração. Vai ser a última mensagem, depois nós vamos sair para almoçar, depois nós vamos ter o jantar romântico. Está tudo certo, tudo sob controle. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 14. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do nosso querido Deus. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade. Porque Deus se exige aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Continuem.
Encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenha-se firmes na graça de Deus. Aquele que aquele que está em Babilônia, também é leita, e envia saudações. E também Marcos, meu filho, saúde uns aos outros com beijo de santo amor para todos vocês que estão em Cristo.
Amém, queridos. Obrigado, posso sentar? Que Deus possa falar ao nosso coração. Queridos, não sei você que tem nos acompanhado desde, né, do início dessa série, desde a nossa introdução, você vai perceber que Pedro, ele tratou de várias submissões. Ele falou da submissão às autoridades, seja o rei ou governante, submissão aos patrões, sejam eles bons ou maus, nós devemos nos submeter a eles, e submissão dentro do casamento, ou seja, mulheres, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos. E hoje, pela quarta vez, Pedro, ele vai falar da submissão, porém da submissão dos jovens aos mais velhos, assim como está escrito aqui no versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. E essa aqui é uma daquelas passagens que não sabemos exatamente o que Pedro está querendo dizer. Embora você lendo esse texto, não me parece ser tão complicado. Não tem segredo. Jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Porém, muitos teólogos estudiosos não sabem exatamente o que Pedro está querendo dizer. Por quê? Porque a primeira dificuldade aqui é quem são esses velhos. Porque esse velho aqui é a mesma palavra que Pedro usa no versículo 1, que é presbíteros. E essa palavra, ela pode ser usada de uma maneira oficial, referindo-se realmente aos pastores, aos presbíteros. Certo? Mas essa palavra velhos, ela pode se referir a pessoas velhas, de idade. Pessoas, né, com experiência, mais maduras e tudo mais. Então, para quem Pedro está falando desses velhos? Será que são para os presbíteros ou serão pessoas mais velhas? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é quem são esses jovens? Porque os teólogos também não sabem para quem Pedro está falando. Então eu quero mostrar para vocês quatro possíveis possibilidades de quem seriam esses jovens aqui que Pedro está mencionando. Bom, a primeira possibilidade é que esses jovens seriam realmente a juventude. Vocês, jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Faixa etária também, idade. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria toda a igreja, vocês, jovens, toda a igreja, menos os pastores. Por quê? Porque naquela época não se levantava presbíteros jovens. Os pastores da época eram pessoas mais velhas por causa da sua maturidade, por causa da sua experiência de vida. Então, diante dessa virtude, né, nessa situação, Pedro está dizendo, vocês, jovens, toda a igreja, sujeitem-se aos pastores, aos mais velhos. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é jovens, juventude também, faixa etária, sujeitem-se aos pastores, mas sujeitem-se também aos mais velhos. Pode ser ambos. Não sabemos. E a quarta possibilidade, jovens, também juventude, faixa etária, sujeitem-se aos líderes, aos pastores e ponto final. Em virtude do contexto deste capítulo, eu vou optar por ficar com a número 4. Jovens, juventude, sujeitem-se aos seus líderes. Não somente eu, mas muitos teólogos também vão apontar que essa seria a melhor interpretação diante do contexto da carta. E qual é o contexto aqui, o contexto da carta? O contexto desse capítulo. Está escrito assim, olha, pastores, cuidem da igreja, pastoreiem o rebanho de Deus, ajudem a igreja, certo? A passar por esse vale de dor, por esses sofrimentos, por essas perseguições. E diante da perseguição, das provações da vida, quem você acha que sofre mais com tudo isso? São jovens. Por quê? Porque os jovens são inseguros, são inexperientes, eles têm dificuldades de tomar decisões sábias diante das provações da vida. Muitos são imaturos e grande parte são dependentes. Então, nesse sentido, jovens, sede submisso aos mais velhos. As provações podem se tornar mais duras e severas, as perseguições mais intensas, e vocês vão precisar de ajuda, vocês vão precisar de orientações. Então, ouçam e obedeçam os seus líderes, os seus pastores. Então, creio que essa aqui seria a melhor maneira de nós interpretarmos essa passagem aqui. Jovens, sejam submissos aos seus pastores, aos seus líderes. Amém? Bom, queridos, porém, Para você ser submisso, é necessário humildade. Para você ser submisso, é necessário você ser humilde. Versículo 5, na parte B, diz: outro assim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E aqui nós temos uma outra ordem de Pedro. Porém, essa ordem não é simplesmente agora para os jovens. Agora ele está se referindo a toda a igreja, toda a comunidade. Sejam, e essa ordem é, sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Porque diante daquilo que os cristãos estão passando, não seria sábio você ser arrogante, prepotente e orgulhoso. Ou seja, vocês estão passando perseguição, calúnias, difamações, insultos, bens confiscados, com a possibilidade de vocês serem presos e mortos, e se você for prepotente, arrogante e orgulhoso, vai piorar ainda mais a sua situação. Por isso que Pedro diz: sejam todos humildes uns para com os outros, cingindo-vos de humildade. E a palavra cingir aqui é muito interessante, porque é o quê? Vestir uma roupa. Mas especificamente aqui, esse cingir é vestir um avental. Que interessante isso. Agora, como que se veste um avental? A alça por cima do pescoço, certo? E você dá um nó atrás, não é assim? A ideia de Pedro: vocês têm que vestir esse avental de humildade. Amarrem, dê um nó na vida de vocês com a humildade. Vivam a vida de vocês todos os dias humildes. Tirem a roupagem de orgulho, dessa soberba, porque Deus ele se opõe aos orgulhosos. Deus ele se opõe à soberba. Deus, o orgulho é um pecado contra Deus. Nós sabemos muito bem aonde o orgulho nos leva. Abra comigo Isaías 14. Isaías 14. Nós vamos ver o profeta falando de um ser que por causa do seu orgulho foi a queda. Isaías 14, 12 ao 14. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirada a terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o... Quem queria ser como o Altíssimo? O diabo, Satanás. E o seu orgulho o levou à queda. Lá em Gênesis, conversa entre a serpente e a mulher, estão lembrados? Vocês não podem comer do fruto? Não, podemos comer todas as árvores, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos, morreremos. E a serpente disse o quê? Certamente vocês não morrerão. E quais foram as palavras seguintes? Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como? Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. O orgulho levando à queda, o orgulho de ser como Deus. Em Provérbios diz que o orgulho, a soberba, procede à queda. Em Provérbios diz que a soberba procede à queda. Queridos, vamos colocar uma aplicação aqui para nós? Quantos ministérios, quantas pessoas que caíram por causa do orgulho? E nós precisamos tomar muito cuidado aqui, por quê? Porque esse orgulho, ele é sutil. E ele se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Dentro do nosso casamento, onde o marido e a esposa, um não quer dar o braço a torcer, sempre, não, eu estou certo, você está errada, ou vice-versa, né? não se humilham, na questão de, quando eu falo não se humilham, é na questão de não reconhecerem os seus erros e chegar e falar: cara, perdão, eu errei, eu pisei na bola. 2 meses atrás, eu estava conversando com um rapaz, casado há 20 anos, um marido chegou para mim e falou assim: Elvis, eu estou casado há 20 anos. Nesses 20 anos, nós tivemos várias brigas, várias discussões. Dentro desses 20 anos, eu nunca ouvi perdão da boca da minha esposa. 20 anos. Ela nunca se humilhou, ela nunca se humilhou assim, ela nunca pediu perdão, ela nunca reconheceu o seu erro, ela nunca pediu desculpa para mim. Nesses 20 anos, é sempre eu que tenho que ceder, é sempre eu que tenho que dar o braço a torcer, mesmo eu sabendo que eu estou certo, eu precisava ceder, porque eu não queria viver brigas com a minha esposa. Mas eu estou cansado, porque 20 anos você cedendo, você cansa. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes esse orgulho se instala no nosso casamento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse orgulho, ele é sutil, queridos. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. O marido, né, ele é orgulhoso, o homem, ele é mais orgulhoso, se bem que as mulheres também são, mas o marido, ele é orgulhoso, não, é sempre eu que estou certo, você tem que me obedecer, sabe, aquela superioridade, achando que a mulher é mais frágil e tudo mais, aí começa a usar versículo que não tem nada a ver. Não, tem que se submir isso a mim. A Bíblia diz. Então, queridos, o orgulho, ele se instala no nosso trabalho. Patrão com funcionário, funcionário com patrão. Eu estou falando aqui diante, tem pessoas aqui que trabalham por conta, são empresários, são donos de empresas e tudo mais. Nós precisamos tomar muito cuidado, não, porque o meu estou certo, você está errado, você tem que me submeter e ponto final. Né? O funcionário sabe, talvez, de algo... Né, para talvez melhorar o ambiente de trabalho, para dar ideias e tudo mais, mas o patrão é orgulhoso, aquele patrão que não recebe ajuda de ninguém, que não recebe opinião de pessoas inferiores, certo? E aí esse orgulho, essa soberba quebra as pernas das pessoas, gente. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes o funcionário também, né, acha que, porque sabe demais, e o patrão sabe menos, e aí também ele é orgulhoso. Aí meu patrão não sabe de nada. E aí o patrão está olhando, aí você faz de um jeito. Quando o patrão vira as costas, você faz de outro. Então, isso são pequenas soberbas, pequenos orgulhos que vai se manifestando na nossa vida. O orgulho dentro do ministério. Quantas vezes acontece isso? Nós sabemos que isso acontece, não. Que agora o meu ministério está bombando, está crescendo. Agora somos igreja, o home church está crescendo. Esse meu ministério, gente. Não, o ministério jovem está bombando, ó. Olha, se não fosse eu aqui nesse ministério jovem, rapaz, e aí a soberba vai crescendo. Gente, foi Deus que dá o crescimento. Amém. Deus é que dá o crescimento. Deus está vendo graça em nós, responsabilidade em nós. É por isso que Deus está enviando pessoas, muitas vezes feridas, para cuidarmos dessas pessoas. Nós não vamos nos achar o bambambam, não, que agora eu tô bombando, tô bem. Tô pregando agora melhor que o pastor Vitor. E aqui precisa dar risada mesmo, né? Porque... Não, porque agora... Gente, cuidado. E é por isso que muitas vezes é necessário, talvez, você chegar diante de um amigo espiritual, de alguém que você confia. Talvez a pessoa que está perto de você, sua esposa, seu marido, seus pastores. Pastor, tem alguma coisa assim? Você está vendo alguma diferença em mim? Você está vendo se eu estou meio soberbo? Como que você acha que está a minha vida? Diante das situações, diante daquilo que é delegado para mim, daquilo que é colocado nas minhas mãos. Assim, aqui te vira e me chama e diz, amor, cuidado. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos, às vezes, então, por isso que eu estou aqui diante de vocês, igreja, hoje eu estou pregando aqui com vocês, agora eu estou dividindo esse púlpito com o pastor uma semana sim, uma semana não, mas isso não significa nada, eu não sou melhor do que vocês. Então, olha aqui, ó, diante de vocês, diante da igreja, eu estou dando liberdade para você chegar em mim e falar assim, Elvis, diminui sua bola, você não está com essa bola toda não. Eu estou dando liberdade para você, porque às vezes a gente tem medo de falar. Isso. E aí a soberba ela vai crescendo e a soberba procede à queda. Isso aí. Então nós precisamos exortar uns aos outros com amor, com dedicação, sabendo que ele é o nosso próximo, é o nosso irmão. É um cuidar do outro, nós temos essa responsabilidade. Então, ah, será que eu vou ferir ele? Gente, é melhor você ferir com amor do que ele ferir, né, quebrar a cara e cair. Então, gente, por favor, eu estou dando liberdade para vocês. Então, nós precisamos ter essa liberdade. Cara, ó, diminui aí. Tá bombando? Jovem Sashimoto. Uxi, maneira aí, filho. Não tá bombando assim, né? Certo? Eu falo, não estou falando, eu estou dando uma referência aqui, tá? Mas estou vocês que são líderes de ministérios e tudo mais. Nós precisamos tomar muito cuidado. Os nossos relacionamentos também, essa soberba, ela encontra os nossos relacionamentos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Por isso, essa orientação de Pedro. Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. E os nossos irmãos aqui do primeiro século, diante dessa situação, diante da perseguição, o que eles estavam precisando agora era da graça de Deus. E uma maneira de se obter a graça de Deus é através da humildade. Sejam humildes uns para com os outros, porque Deus resiste, Ele se opõe aos orgulhosos. Amém? Versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, a ligação com o versículo anterior. Nós devemos nos humilhar, ser humildes uns com os outros. E agora nós devemos o quê? Nos humilharmos na poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, de vós. E a orientação aqui de Pedro é muito clara. Não há nenhuma complicação aqui. O texto ele fala por si só. Olha, se vocês estão passando por essas provações, por essas dificuldades, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Se vocês estão passando por isso, é porque Deus está permitindo. Mas no tempo oportuno, se vocês continuarem firmes, sem corromper valores e princípios, se vocês serem submissos e humildes, vocês serão exaltados. No tempo oportuno, Deus vos exaltará. Então, queridos, diante das provações da vida, mais uma vez falando, das provações, sofrimentos, perseguições e tudo mais, dos problemas, nós não podemos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, na força do nosso braço. O grande problema nosso é nós queremos resolver tudo na força do nosso braço, no nosso entendimento. Queremos dar aquele jeitinho brasileiro, queremos burlar situações, queremos, sabe, pegar atalhos, caminhos mais fáceis. E nós sabemos muito bem que esse jeitinho brasileiro dá ruim. Vamos ser sinceros, dá ruim. Às vezes Deus pode ser misericordioso com você e se safar em algumas vezes. Mas dá ruim. E a nossa esposa, que é uma esposa sábia, virtuosa, idônea, tem esse sentido delas, né? Que é algo espetacular. E ela fala assim, olha, se você fizer isso, vai dar ruim. Já ouviu disso? Vai dar ruim. E aí você é orgulhoso. Não, vai dar certo. E aí você faz e quebra a cara. Quantas vezes eu já quebrei a cara, gente? Aqui a gente fala, amor, vai dar ruim? Eu falo, não, vai dar certo, vai dar certo. Você sabe que vai dar errado. Mas mesmo assim você é teimoso. E você vai e faz e quebra a cara. E graças a Deus, esses 10 anos que a gente... 10 anos que a gente tá casado, né? Vai fazer 10 anos. 10 anos que a gente tá casado. 10 anos. Quantas... Não, ué, agora deu ruim. Mas vai ter um jantar romântico, tá tudo certo. A gente se conserta depois lá. 10 anos, gente. E quantas vezes eu, aqui a gente fala, amor, vai dar ruim. Eu fazia, deu ruim. E graças a Deus, esses 10 anos, ela nunca apontou o dedo pra mim e falou assim, tá vendo? Te falei? Bobão. Graças, gente, por favor, esposas. Não faz isso não, dá vontade. Eu sei que dá vontade de falar. Dá vontade, mas gente, ó, seu marido já tá frustrado, decepcionado, tá irritado, ele sabe que errou, pisou na bola, pra que você vai apontar o dedo e falar, tá vendo? Te falei? Gente, você não vai resolver o problema dele, vai deixar, vai piorar a situação, você vai criar uma briga com ele, uma discórdia entre ele, com seu marido, que não tem sentido. Agora, como uma esposa, é apoiar ele, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos levantar, e vamos seguir em frente, vamos enxugar aqui o leite derramado, e bola pra frente, gente. Então para. Né? E o marido também, não fica apontando, falando, essas palavras são horríveis, te falei? Gente, não fala isso não. Né? Que é, assim, então, gente, assim, diante dos problemas, não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós precisamos confiar em Deus. Não há nenhuma situação, não há nenhuma circunstância que Deus não possa resolver. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vida, ela está depositada nas mãos poderosas de Deus. Então, para de ficar dando cabeçada. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Queridos, é Deus que tem cuidado de nós. Então, para que andar preocupado? Para que andar ansioso? É o que Pedro vai falar no versículo 7. Lancem para Deus toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Então, gente, assim, voltando para o primeiro século aqui, diante das perseguições, diante daquilo que os cristãos estão passando, e nós passamos também, diante de calúnias, difamações, essa perseguição, esse caos, gente, é natural você ficar ansioso. É natural você ficar com medo. É natural você ficar preocupado. É natural você ficar preocupado com a sua vida. É natural você ficar preocupado com a sua esposa. É natural nós ficarmos preocupados com os nossos filhos. É natural ficarmos preocupados. O espantoso é você ficar preocupado com a sogra. Mas até então, tudo bem. A sogra é família também, certo? Mas, aí não é muito natural, não. Mas, às vezes, tem umas sogras que passam, né? Mas é natural você ficar, né, com essa preocupação, com essa ansiedade. É o que o Pedro está falando aqui. Lança, então, sobre Deus toda a vossa ansiedade. E a palavra aqui, ansiedade, na palavra grega aqui, ela tem um significado de estrangulamento. Ansiedade aqui é estrangulamento. Ou seja, é estrangular. É sufocar, é apertar o pescoço de alguém. Já apertou o pescoço de alguém? Eu também não, viu? Mas assim, é você perder o fôlego, a pessoa perde o fôlego, ela fica vermelha. Ansiedade é isso que Pedro está dizendo. E nós precisamos lançar, tirar esse peso de nós e lançar sobre Deus, queridos. O salmista diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. E o apóstolo Paulo ordenou, não andem ansiosos por coisa alguma, queridos. E mesmo a gente sabendo de tudo isso, nós continuamos ansiosos. Nós continuamos ansiosos. Nós precisamos reconhecer. Nós sabemos que a ansiedade, ele é o mal do século. Atinge todas as idades. Criança, a Sara, 2 anos, é ansiosa. Não sei por que essa menina puxou. Eu não sou ansiosa. Mas a ansiedade, ela é totalmente inútil. Por quê? Porque a ansiedade, ela não pode acrescentar e nem retirar nada daquilo que ainda não aconteceu. Está comprovado, 70% dos assuntos que nos deixam preocupados nunca se concretizarão. 70% está comprovado que os assuntos que nos deixam ansiosos, preocupados, nunca se concretizarão. Isso significa que nós sofremos inutilmente. E se os problemas vierem a acontecer, nós sofremos dobrado. Antes e depois. Mas, mesmo assim, nós continuamos teimosos. Agora, me diga, ansiedade é prejudicial? Há uma ansiedade boa, certo? Mas, na maioria das vezes, a ansiedade ela é prejudicial. Ela ajuda a resolver os problemas do amanhã? Não. Mas, mesmo assim, nós somos ansiosos. Porque nós somos teimosos. Nós somos cabeça dura. Fala pro seu irmão aí, você é cabeça dura, mano? Pelo amor de Deus. Agora, se no dia a dia, em pequenas coisas, em pequenos detalhes, nós já andamos ansiosos, imagina agora debaixo de sofrimento, debaixo de perseguição. Imagina debaixo de perseguição. Por isso a orientação de Pedro. Primeiro, humilhem-se nas mãos poderosas de Deus. Confiem, encomendem, lembram? Depositem a sua vida nas mãos fiel do nosso fiel Criador. Certo? E depois, e a ansiedade que vocês estão passando, lancem para Deus. Agora, interessante essa palavra lançar aqui. Porque essa palavra que Pedro usa, tem um termo que é o único ato que exige esforço para você arremessar algo para longe de você. Isso me vem à memória, nos Jogos Olímpicos, que não sei se você já viu essa modalidade, que tem um círculo no chão, você fica lá dentro desse círculo com uma bola de ferro na mão. Um peso. E você precisa arremessar o mais longe possível. O Pedro está dizendo, tirem esse peso, peguem esse peso, esse fardo de ansiedade e lancem o mais longe possível de vocês. Lancem para Deus. Amém. E Pedro está dizendo, lancem toda a ansiedade, não é pequena, algumas. Porque nós temos mania de reter algumas, porque nós sabemos, não, essa aqui eu vou reter, porque eu dou conta do recado. Não, Pedro está dizendo, lancem toda a vossa ansiedade. Por isso que nos versículos anteriores ele diz, encomendem a sua alma, confiem, depositem a sua vida ao seu fiel Criador. Queridos, se nós estamos aqui, nesta manhã, depois já temos passado por várias provações, por várias dificuldades, se nós estamos aqui hoje, não foi por causa dos seus méritos, não foi por causa dos seus esforços, mas foi por causa de Deus. foi por causa do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Então continue a confiar no Senhor. Amém? Versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. Quem? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistireis firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está alertando agora os cristãos. Olha, fique atento. Lucidez, sóbrio, lucidez. Vigilantes. Porque agora Pedro vai mostrar quem é o verdadeiro inimigo dos cristãos. Quem é o verdadeiro inimigo da igreja. Quem é que está nos bastidores, agindo através das pessoas, agindo através dos romanos, agindo através do Estado, agindo através do imperador. Pedro vai mostrar que o verdadeiro adversário dos cristãos é o diabo. Paulo vai mencionar muito bem isso também na sua carta em Efésios. Por favor, abre Efésios, capítulo 6. Creio que vale a pena nós lermos isso juntos. Efésios capítulo 6, 11 e 12. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra quem? Os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aqui quem é o nosso verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo da igreja, dos cristãos. E aqui fica claro para nós que Pedro está dizendo que o verdadeiro inimigo dos cristãos não são os pagãos. Não é Nero, não são os oficiais do governo, não. É o diabo que fica ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Agora é muito interessante isso. Que Pedro ele usa o leão para ilustrar o diabo, da maneira tática do leão agir. Não sei se vocês já sabem, algumas táticas dos leões são super interessantes. E uma dessas táticas é como? O leão, ele vê lá um grupo de animais, uma manada de zebras, vamos colocar as zebras na história. E aí os leões, eles não vão correndo atrás das zebras, não. Eles ficam ao derredor. Pontos estratégicos. E aí o líder, um macho alfa, vamos dizer assim, ele ruge para o quê? Criar confusão, deixar as zebras com medo e para elas fugirem. Aparentemente, parece uma tática muito ruim. Os animais fugiram, mas os animais, os leões que estão ao derredor, em pontos estratégicos, não vão atrás das zebras que correram, mas as zebras que ficaram para trás. E quem ficou para trás? São os filhotes, são os doentes, são os machucados, os feridos e os velhos, aqueles que são mais idosos, que não têm condições físicas, forças e vigor para acompanhar os outros animais. E os animais, e os leões que estão ao derredor, procurando uma oportunidade para devorar, atacam esses animais. Pedro está dizendo que o diabo age da mesma maneira. Agora, como entender isso diante daquilo que Pedro está falando aqui? Pastores, líderes, pastoreiem o rebanho de Deus. Cuidem da igreja por vontade própria, como desejo de servir e como exemplo. Ajudem eles a passarem por esse vale de sofrimento, para que eles continuem firmes, fortalecidos, encorajados e continuem a confiar em Deus. Não pastoreiem de má vontade, não por ganância e não como dominadores. Não ajam dessa maneira. Não sejam pedra de tropeço para esse povo, a ponto de eles ficarem frustrados, desanimados, feridos, machucados e doentes. Porque o diabo, que está ao derredor, rugindo como um leão, está preparado, pronto para devorar. E ele vai devorar quem? Os fracos, os oprimidos, aqueles que estão machucados, fracos espiritualmente, doentes. Esses daí são presas fáceis do diabo. Está dando para entender aqui o que Pedro está querendo dizer para a igreja?
Sim.
E são aqueles que estão passando por dificuldade agora, nesse exato momento, provações, e você está querendo ir na força do seu braço, você está querendo fazer a sua maneira, querendo dar um jeitinho brasileiro, você está aí arrastando, querendo, sabe, você está com esse peso nas costas, você está caminhando sozinho. E aí você é presa fácil do diabo, porque o diabo está ao de redor. E Pedro está dizendo que o diabo ele age da mesma maneira. Ele fica ao nosso derredor, ao derredor da igreja, procurando devorar alguém. Tentando deixar a igreja assustada, com medo, criar confusão entre nós. Isso aí. Então, por isso que Pedro disse, sejam alertas, vigilantes, sede sóbrios. Queridos, nós não podemos jamais andar sozinhos. Deus nos chamou para não andarmos individualmente, mas coletivamente. Eu posso dizer algo aqui? Talvez tenha, assim, talvez você está passando por um momento difícil. Nós precisamos de amigos espirituais. Nós sempre falamos isso. Vocês aprenderam isso no curso de fundamentos. É fundamental amigos espirituais, pessoas no qual você confia para você rasgar o seu coração. É necessário. Porque às vezes você está aí caminhando com dificuldade, com peso, está se desgastando, você já não tem mais força, mais vigor. Cara, você é uma presa fácil do diabo. Então, andem juntos. Nós somos uma unidade. Ninguém está aqui, às vezes as pessoas não entendem, porque acham que não. Se eu me abrir e rasgar meu coração para o pastor, ou não, perdão, ou para o Tago, ele vai falar para o pastor. Ele está sempre junto, jogando golfe junto, vai falar. Vai dedar eu. E aí você quer o quê? Você quer preservar o seu status, a sua aparência, certo? A sua imagem, queridos. E aí você está indo para o precipício. Você está sendo presa fácil do diabo. Então a gente tem muito disso. Então nós precisamos. Ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós não estamos aqui como julgadores, mas como servos, como humildes, como pessoas que amam uns aos outros, que são responsáveis uns pelos outros, que cuidam uns dos outros. É dessa maneira que a igreja deve viver. E não é apontar o dedo. Não, você é pecador, eu vou dedar você. Vou falar, pastor. Para com isso, gente. Então, nós precisamos de amigos espirituais. Nós precisamos, sabe, rasgar o nosso coração. Então, às vezes você está aí, não sei porque eu estou falando essas coisas. Então, às vezes você está aí passando por certas dificuldades, mas você precisa desabafar. Eu sei que você, tem gente aqui que precisa rasgar o seu coração, que tem essa dificuldade, mas, por favor, procure um amigo espiritual. Lá em Eclesiastes 4:10 diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Queridos, não andem sozinhos. Como já falamos, Deus nos chamou, não foi para andarmos individualmente, mas coletivamente. É um apoiando o outro, é um dando suporte ao outro. Amém? Amém. E Pedro continua dizendo, resistam ao diabo. Como nós devemos resistir ao diabo? Permanecendo firmes na vossa fé. Pedro está dizendo, mesmo que vocês estão sendo perseguidos, passando por provações, se vocês forem presos, torturados, resistam ao diabo, permaneçam firmes nessa fé, resistam a ele. Então note que aqui não é uma questão de você perder ou vencer do diabo, porque o diabo já perdeu. Cristo já venceu o maligno na cruz do Calvário, despojando principados e potestades. Então aqui não é uma questão de você perder ou vencer do diabo. Não, mas é uma questão de resistência. Porque mesmo o diabo já sendo perdedor, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Então aqui é uma questão de resistência, de você permanecer firmes naquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Então é uma questão de resistência. Resistam firmes na vossa fé. E aí Pedro encerra essa questão dizendo, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está dizendo, olha, vocês estão sofrendo? Ei, esquenta não, tem outros pessoal também que estão sofrendo. Tem os irmãos de vocês espalhados pelo mundo afora, que estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Gente, ficava pensando aqui, eu não sei porque Pedro disse essas palavras. Olha, vocês estão sofrendo, mas tem outros passando pelo mesmo sofrimento. Eu não sei o que Pedro tinha na cabeça. Talvez foi uma espécie de consolo, de conforto. Por quê? Porque quando você sabe que tem alguém passando pela mesma dificuldade que você, a gente se sente até um pouco mais aliviado. Rapaz, eu estou passando perrengue. Estou feio na fita. Tá feio. Mas que lá está pior que eu. E aí, e aí você se sente um pouquinho mais consolado. Vamos ser sinceros? né? O negócio está feio, mas aquele lá está pior que eu, então vamos continuar. Talvez seja uma maneira de Deus usou ali, certo? Para trazer um certo consolo para aqueles cristãos. Olha, vocês estão sofrendo, mas todos, tem muitos irmãos, irmãos de vocês também estão sofrendo, que estão espalhados pelo mundo, que também estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Mas Pedro vai dizer no versículo 10, que esse sofrimento, ele dura pouco tempo. Versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, o Pedro está dizendo, olha, Deus está permitindo o sofrimento, mas é por pouco tempo em comparação com a glória eterna, porque o fim está próximo. Então, queridos, se nós estamos passando por provações, é porque Deus está permitindo. Nós passamos por lutas porque Deus está permitindo. E às vezes Deus vai nos jogar para cima dos leões. Às vezes Deus vai nos jogar na cova dos leões. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar na nossa fé, na nossa fidelidade e na nossa confiança em Deus. Então, desde o início dessa série, nós estamos falando que há um propósito específico para as provações da vida, para os sofrimentos, que é o quê? Formar, forjar o caráter de Cristo em nós, nos aperfeiçoar, firmar, fundamentar, fortificar. Então, há um propósito específico para nós ficarmos firmes em Cristo Jesus, diante dessas provações e tudo mais. Amém? E aí Pedro então termina as suas exortações, as suas orientações, no versículo 11, com uma doxologia. A ele seja o domínio pelos séculos do século. Amém. Versículo 12. Saudações finais, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Ele está resumindo a sua carta. Imagina se fosse completa. Seriam uns 10 capítulos. Exortando e testificando de novo que esta genuína graça de Deus, nela ficar firmes. Ele está dizendo que nós devemos ficar firmes nessa graça de Deus, queridos. Quem está escrevendo essa carta é Silvano. Silvano, aqui é uma versão latim para a versão grega de Silas. Se Silvano é Silas, companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária, assim como está escrito no livro de Atos, capítulo de número 15. Nós não sabemos se foi esse Silvano quem enviou as cartas, que levou pessoalmente as cartas, mas sabemos que foi ele quem escreveu. Versículo 13, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia aqui não é a Mesopotâmia, até mesmo porque não se sabe de nenhum registro de Pedro visitando aquela região. E nessa época aqui, a Babilônia também já estava destruída. Então, Babilônia aqui seria Roma. Por que Roma? Porque quando o apóstolo João, ele escreve, debaixo da perseguição de Domiciano, a carta, o livro de Apocalipse, ele escreve que, debaixo da perseguição, as igrejas estavam sendo perseguidas, e ele escreve muitas vezes através de códigos e símbolos. E ele se refere a Roma como a grande Babilônia, a grande meretriz. Então, essa Babilônia aqui é Roma. E Pedro está dizendo, aquela que se encontra em Babilônia, ou seja, a igreja que se encontra em Roma, e Paulo e Pedro estavam junto, né, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Não sabemos quem é essa eleita. Alguns vão dizer que seria a esposa de Pedro, mas sim, tem vários argumentos em relação muito grotescas, então nem vale a pena comentar aqui, mas não sabemos quem é essa eleita. E meu filho Marcos. Marcos não era filho de Pedro, é só um termo que foi usado aqui, certo? Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, mas também se Marcos era aquele que seguiu viagem na segunda viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé. Ele estava indo na segunda viagem, né? E aí Marcos vê que o negócio vai ficar feio, ele faz o quê? Vai embora. Ele picou a mula, ixi, vou vazar. Foi para casa, deixou Barnabé e Paulo na mão. Paulo deve ter ficado muito bravo com ele, por quê? Porque ele teve uma outra ocasião que Barnabé queria levar Marcos. E Paulo disse, de jeito nenhum, o cara vai picar a mula de novo, não vai levar ele não. E aí Barnabé, então, e Marcos vão para um lado, e Paulo e Silas vão para o outro. Não sabemos o que aconteceu no meio da história, mas só sei que lá, quando Paulo escreve uma carta em Colossenses, ele reconhece que Marcos é útil para o ministério. Então, mas é esse Marcos aqui que nós estamos falando, que estava, juntamente com Pedro aqui lá em Roma. Amém? Então é bem possível também que o Evangelho de Marcos foi escrito lá em Roma, juntamente com Pedro. Há uma outra tradição aqui, né? Acho que nem... Mas deixa para lá. Versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Aqui é uma prática judaica, prática também dos primeiros cristãos, que é saudar com um beijinho no rosto. Né? É uma prática do Antigo Oriente. Hoje a nossa prática é com um aperto de mão, né? Um abraço, é um roxinho no Brasil, né? Que é mais comum, que é o nosso costume. Mas aqui a intenção de Pedro, aqui o ponto de Pedro é que nós devemos saudar uns aos outros com amor, com respeito, né, e com carinho. E aí então ele finalmente termina aqui a sua preciosa carta dizendo: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Queridos, quanta preciosidade essa carta tem. Quanta riqueza, quanto conteúdo para nosso crescimento, para nossa vivência como cristãos. E eu quero terminar, concluir essa carta, né? Tanto tempo já ministrando essa carta e falando sobre Pedro, falando de tantas coisas que nós abordamos, tantos temas que nós abordamos aqui, dizendo que os sofrimentos dos cristãos não foi em vão. Por causa da perseguição, os cristãos eles se espalharam por várias regiões, por várias províncias. E nisso também o Evangelho se espalhou. E graças a isso, nós temos essa carta de encorajamento em nossas mãos. Uma carta que foi escrita há mais de 20 séculos. E nós precisamos entender que ela foi escrita em uma outra época, em uma outra cultura, para um outro povo, com uma outra mentalidade e outros costumes. Contudo, os seus ensinamentos e princípios estabelecidos aqui são extremamente ricos e aplicáveis para a nossa vida. Por isso que nós somos gratos a Deus pela vida de Pedro. Esse homem com tantos altos e baixos, com seu temperamento, com a sua personalidade, né? Uma hora dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, outra hora sendo repreendido por Jesus, para trás de mim, Satanás. Outra hora dizendo, nunca te abandonarei, meu Senhor. E uma outra hora dizendo, não conheço esse homem. Negando Jesus 3 vezes. Queridos, nós precisamos reconhecer que dentro de cada um de nós existe também um Pedro. Com seus altos e baixos, com seus erros e acertos, mas nós estamos sendo, dia após dia, sendo aperfeiçoados por Jesus Cristo. Assim como Pedro teve seus momentos de erros e fraquezas, mas ele estava sendo aperfeiçoado. E isso não impediu de ele buscar por cura e por arrependimento. Amém. E foi através do amor e perdão de Jesus Cristo que Pedro ele foi transformado, se tornando um discípulo obediente, perseverante e disposto a dar a sua vida por amor a Cristo Jesus. E foi ainda no reinado de Nero que Pedro foi morto. E segundo a tradição, foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado igual ao seu Senhor. Mas antes do seu martírio, nos deixou aqui essa carta tão maravilhosa, 2 cartas, na verdade, tão maravilhosas, e tantos outros ensinamentos, tantas outras orientações que foram capazes de mudar, transformar e edificar milhares e milhares de vidas, inclusive a minha e a sua. E as últimas exortações de Pedro aqui nessa carta é que sejamos, então, submissos aos pastores, aos líderes. Gente, eles não são perfeitos, mas Deus os escolheu, foram revestidos de autoridade para pastorear e cuidar do rebanho de Deus com dedicação, amor e com muita responsabilidade. Por isso, queridos, eles são merecedores da nossa consideração, do nosso apoio, da nossa empatia, porque eles são falhos, também eles erram, e principalmente da nossa misericórdia, porque eles têm a responsabilidade de que um dia eles irão prestar contas com o Supremo Pastor. Por isso, eles são merecedores da nossa consideração, da nossa empatia e da nossa misericórdia. Pedro exorta também que nós sejamos humildes uns para com os outros, servindo uns aos outros, com os dons e talentos que Deus concedeu a cada um de nós. E não apenas servir, mas também cuidar, porque isso vai refletir naquilo que vamos passar na eternidade. Queridos, nós somos o povo de Deus, alcançados pela graça, regenerados pelo poder do Espírito Santo, lavados e redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Por isso nós precisamos entender que nós somos membros uns dos outros e responsáveis uns pelos outros. E acima de tudo, devemos nos humilhar na poderosa mão de Deus, porque é Ele que tem cuidado de nós. E o melhor exemplo disso é de Jesus Cristo lá no Getsêmani, onde Ele passou a noite inteira angustiado, de tal modo que o seu suor se transformou em gotas de sangue, se humilhando diante da poderosa mão de Deus, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Jesus, Ele foi submisso ao Pai. E isso, queridos, deve nos inspirar a sermos o mesmo, de seguir o mesmo exemplo, sermos obedientes, submissos a Ele em todos os aspectos, para então nós seguirmos a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui nessa terra, firmados na nossa fé, depositando a nossa vida nas mãos preciosas e poderosas de Deus, sabendo e tendo plena certeza que Ele sim, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E então, meus irmãos, nós vamos então caminhando nessa jornada, com grandes provações, com muitos desafios que ainda haveremos de enfrentar. Porém, nós vamos caminhando adiante, prosseguindo para o alvo, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, e o principal, amando uns aos outros. E quando esse grande dia chegar, queridos, depois de nós termos passado por tantos sofrimentos, por tantas provações, nós possamos olhar nos olhos do nosso irmão e dizer: Vitor, combatemos o bom combate. Augusto, terminamos a carreira. Hashimoto, guardamos a fé.
Amém.
Que nesse dia seja um dia glorioso. E vamos receber a imperecível coroa da glória. E juntos, yes, juntos, nessa mesma unidade, nesse mesmo amor, possamos declarar como um corpo glorificado, declarar: a Ele seja honra, a Ele seja glória, e a Ele seja o poder para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar e agradecer ao Pai por essa preciosidade, por essa carta e tantos ensinamentos, sabendo que desde do autor, do escritor dessa carta, gente, nós temos muito que aprender com Pedro, muito que aprender com as Escrituras Sagradas, de como a sermos, né, companheiros, parceiros, amar uns aos outros. Pedro fala tanto desse amor sacrificial, amor esticado, amor fraternal, cuidar uns dos outros. Diante dos sofrimentos da vida, das provações da vida, nós precisamos cuidar uns dos outros.